Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 13 de dezembro, às 6 horas, agora 6h10 na verdade, o mercado acabou de fechar. Como sempre, só relembrando, né, que todas as informações, todas as análises, na verdade, feitas aqui são apenas conjecturas baseadas em informações públicas de mercado e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando, como sempre, só alguns comentários mais rápidos sobre o cenário internacional, já que dessa vez eu vou falar um pouquinho mais de algumas empresas aqui no Brasil, né, já que é uma coisa que eu vinha falando menos, né? Mas indo aqui agora especificamente para o Brasil, quer dizer, para o cenário mundial primeiro, perdão, eu tinha comentei aqui já na última edição do aumento da tensão ali entre Rússia e Ucrânia, né? Na fronteira, na verdade, entre Rússia e Ucrânia, no qual a Rússia vinha estacionando cada vez mais tropas, a Ucrânia também estacionava tropas do outro lado. É claro que se a Rússia, né, intervir, for para a guerra, a Rússia vai ganhar da Ucrânia. A Ucrânia não faz parte da NATO, do acordo ali do NATO, né? Ou seja, não vai vir nenhum exército, digamos, para socorrê-la ali, digamos assim, né? O que já está sendo acenado, até foi a conversa que o Biden teve com o Putin semana passada, e depois o G7 no final de semana reforçou isso. Seriam sanções ali mais fortes em cima da Rússia, né? Enfim, mas a Rússia parece ali, pela movimentação militar, está disposta, possivelmente não a anexar a Ucrânia inteira, mas novamente pegar uma nova região da Ucrânia, assim como fez com a Crimeia, uma região ali mais próxima exatamente da fronteira ali onde estão estacionadas as tropas, que é uma região que tem também ética nos russos ali, né? Tem até, eventualmente, não sei se chegam a ser maioria, mas tem uma população relevante, mas bastante ligada à Rússia, né? Enfim, questão étnica. Claro que os russos e os ucranianos até se confundem, caso antigo não soubesse e tudo mais, mas uma população um pouco mais étnica, mais ligada aos russos. E tem ali demandas, né, também de independência da Ucrânia nessa região, embora não sei aqui dizer se são majoritárias ou não, mas tem grupos que pedem isso. Então a Rússia poderia se aproveitar também dessa narrativa ali para mover com isso. E acho que o grande desenvolvimento dessa semana que aconteceu nessa fronte foi que o Scholz, o novo premier alemão ali, né, que dava até uma pinta na campanha de que seria mais duro com a Rússia e tudo mais, na verdade, sendo bastante pragmático, né, até os alemães muitas vezes o são, após assumir o cargo, na verdade, não que isso impeça dele subir o tom contra a Rússia em outras ocasiões, mas ele, a União Europeia, na verdade, não é só a Alemanha, né, tinha ali o acordo para vender novos armamentos para a Ucrânia. Claro que esses armamentos, né, que iam vender hoje, iam chegar amanhã e impedir a Rússia de invadir. Mas era um sinal, digamos, da União Europeia de, olha, estamos vendendo armas novas para a Ucrânia, é uma forma ali de, estamos apoiando a Ucrânia como estado independente, né, ou no caso de uma guerra. O Scholz, na verdade, ali, utilizando ali uma prerrogativa que ele tem da União Europeia, vetou a venda de armas do bloco ali para a Ucrânia, ou seja, um sinal ali para agradar os russos até, né, ou seja, e uma sinalização muito clara que a União Europeia não vai se meter nisso, né? Pode até talvez apoiar sanções posteriormente, mas já demonstra ali o tamanho da influência que a Rússia tem por causa da questão do gás natural, principalmente agora no inverno europeu ali, né? Então isso demonstra ali que dificilmente os europeus vão se meter nisso, e o Scholz, que até acenava ali a possibilidade de ser um pouco mais duro com a Rússia, não vai ser. Novamente, quais as perspectivas disso, né? Primeiro, um aumento, supondo que, claro, ocorra essa invasão, ainda é uma condicional, bastante condicional ainda, mas tem sinais que isso pode acontecer. Como o G7 soltou um comunicado bastante duro, que é até contraditório, porque a Alemanha integra o G7, né, ou seja, meio que foi a favor ali de se colocar sanções que não falaram quais são, mas ao mesmo tempo impediu a União Europeia de vender armas para a Ucrânia. Mas, de toda forma, supondo que o G7 coloque sanções, né, o que é um pouco questionável se todos os países vão aplicá-las da mesma forma, porque, como eu já disse, uma coisa é os Estados Unidos colocar as sanções, outra coisa são os europeus seguirem exatamente na mesma disposição por causa das questões do gás natural. Mas quais seriam os impactos mais imediatos, né? O preço do gás natural, como todo mundo já imagina, principalmente para a Europa. A nível mundial, o preço do petróleo, como eu já falei aqui na outra edição, a Rússia é um dos maiores produtores do mundo, junto com a... Claro que tem, a OPEP tem vários membros, né? Mas os mais importantes são a Rússia e a Arábia Saudita. Então, assim, então, se os russos ali têm dificuldade para vender e, novamente, cada vez mais as conversas sobre um acordo nuclear com o Irã parecem ter naufragado lá em Viena, a gente chega no cenário em que, enfim, se colocam sanções na Rússia e isso pode não só dificultar, né, a sanção por si só, dificultar a compra de petróleo russo, como a própria Rússia pode falar, então não vou vender petróleo por um tempo, assim como a mesma coisa com o gás natural. E daí o preço do petróleo poderia ir para níveis absurdos, caso a Rússia seja retirada do mercado, digamos assim, né? A outra questão bastante importante é o seguinte. boa parte de componentes para fertilizantes, como cloreto de potássio e outros, né? O próprio potássio, enfim, vem tanto da Rússia quanto da Bielorrússia. Juntas ali de alguns componentes que são utilizados para fazer fertilizantes, eles têm uma parcela do mercado muito grande. Vale lembrar aí que, apesar de todas as discussões com a Bielorrússia, né, que vem sendo tidas ameaças de sanções, na verdade, a Bielorrússia por causa da questão do Lukashenko, que não deixou o poder, atacou ali a oposição, atacou civis, enfim, mas tem o apoio do Putin. Ou seja, ninguém na prática tem ali um plano para tirar ele do poder de alguma forma. Mas a União Europeia ali, junto aos Estados Unidos, ficou ameaçando com sanções. Essas sanções começaram efetivamente há pouquíssimo tempo. Isso pode reduzir ali já alguns componentes fertilizantes. E caso as mesmas sanções sejam impostas sobre a Rússia, a gente poderia ter um cenário de aumento ainda maior, né, de componentes básicos para fertilizantes, o que afetaria de alguma forma plantações nos Estados Unidos, no Brasil principalmente, né? Alguns dos maiores produtores aí de commodities agrícolas, né? Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Claro que tem outros países. A Índia também produz muito açúcar. Você tem as plantações de arroz no Sudeste Asiático. Enfim, na própria África também tem países com plantações relevantes. Cacau na Costa do Marfim. Mas, enfim, em termos gerais, provavelmente os maiores afetados seriam o Brasil e Estados Unidos. E no caso do Brasil, vale a lembrança, né, que, enfim, até as importações aumentaram muito, inclusive desse tipo de produto, né, de componentes para fertilizantes, que pode até indicar que já se tem algum medo de problema de fornecimento. A própria Rússia já avisou que pode vir a faltar alguns componentes, ou seja, teria problemas no mercado mundial. Então, cada vez mais se desenha um cenário em que, até mais do que o petróleo que vai ser um problema, o problema vai ser na cadeia de fertilizantes, que pode levar a um aumento dos alimentos no ano que vem, o que seria algo muito complicado, né? Porque se por um lado a gente tem até um cenário em que parece que a inflação para alguns itens poderia cair, inclusive para... Enfim, parece que várias fábricas montaram indicação disso, que a produção de chips não é que se normalizou, mas está mais próxima de se normalizar. E outros componentes também na cadeia estão se normalizando um pouco mais rápido. Se a gente tem aí um aumento do preço dos alimentos, esquece, né? A inflação vai para o mundo inteiro. E gasolina é a mesma coisa, né? O petróleo, o gás natural. Então, assim, a Rússia aí tem formas de ameaçar o mundo muito críveis, né, para seguir adiante com seus planos. E vale até mencionar que o Putin anunciou que ia encontrar o Lukashenko essa semana também, né? Então, assim, eu não acho que o Putin abriria a mão, se ele realmente pretende atacar a Ucrânia, para acabar com as sanções contra a Bielorrússia, só para explicar aqui o racional, que eu acho que não vai acontecer, mas é só uma coisa que... Tem gente sondando aí, mas eu não acredito nessa possibilidade, para ser bem honesto, que seria, né? O Putin meio que... Ah, não vou atacar a Ucrânia agora, mas vocês têm que tirar as sanções contra o meu aliado, que é a Bielorrússia. Não acho que o Putin valorize tanto o Lukashenko assim, né? Por mais que esteja ajudando e prefira que ele esteja no poder. Então, acho que vale a pena atenção a essas duas coisas, né? Ao preço do petróleo e ao preço de fertilizantes aí no futuro próximo, tá? Para fazer um comentário bem rápido sobre os Estados Unidos, o Biden indicou essa semana que deve apontar, né? Na verdade, vou usar indicar de novo, né? Enfim, nomear, na verdade, né? Os três diretores do Fed que tiveram seus mandatos que acabaram. Ele acabou mantendo ali o Jerome Powell, mas claro que os outros diretores, ele deve indicar pessoas mais próximas a ele, né? Ou seja, pessoas democratas, já que o Jerome Powell tinha sido indicado pelo Trump. Isso pode ali mudar um pouquinho as tendências do Fed, mas na verdade todo mundo já espera um tempering em breve e um aumento de juros talvez antes do que se imaginava anteriormente, devido ao aumento da atividade. Os Estados Unidos também está com uma inflação galopante. Então a gente tem um cenário aí bastante complicado. E, enfim, que vamos ver onde isso vai acontecer com a inflação nos Estados Unidos, porque acho que os programas aprovados lá são até bastante importantes, mas eles podem sim, no curtíssimo prazo, gerar mais inflação, por mais que sejam fundamentais para uma mudança da forma que isso era organizado nos Estados Unidos. Enfim, muita gente é contra, de outras correntes, mas... Aqui eu não gosto de entrar nesses méritos, mas parece ser políticas públicas que fazem algum sentido, devem ter defeitos. Mas, enfim, no curto prazo podem provocar inflação. Ainda que agora, voltando para o Brasil, né, fazer alguns comentários sobre as duas maiores empresas da Bolsa Rápidos, Petrobras e Vale. Sobre Petrobras, né? Cada vez mais fica claro ali nos planos de investimento que a companhia solta, até o valor de uma matéria sobre isso grande, que a Petrobras ainda tem um plano muito focado em petróleo. Isso até faz sentido, porque como eu já disse aqui algumas vezes, isso não é nem questão de opinião, é uma questão matemática. O mundo não vai abrir mão do petróleo assim, porque não tem como, né? A própria AIA diz que o topo do consumo de petróleo vai ser em 2030, ou seja, o consumo de petróleo ainda vai crescendo no mundo, mesmo com todas as matérias falando sobre energia verde, não sei o quê. Esquece, o consumo de petróleo vai continuar subindo e, claro, depois vai ter um declínio. Isso é natural, isso aconteceu com carvão, isso aconteceu com... todos os minerais que estão deixando ali de... que eram muito poluentes, né? Enfim, commodities, não minerais, perdão. Que eram muito poluentes e acabaram... antes teve o óleo de baleia, antes do carvão, enfim. Normalmente ocorre dessa forma. e o petróleo parece destinado ao mesmo destino, né? Então, nesse sentido, tem sim muito sentido o Brasil aproveitar que tem um custo de petróleo absurdamente no pré-sal, colocar recursos nisso, até porque aqui a pegada de carbono do petróleo ali, extraído do pré-sal, é uma das menores do mundo. Então, assim, tem até uma questão verde, entre aspas, que realmente se polui menos tirando esse petróleo, tem um custo de extração absurdo, então... E é um dinheiro que, entre aspas, é... Sem querer entrar no mérito, a Petrobras é nossa, não, é um dinheiro do país. O país recebe royalties, independente de quem extrai. Sendo a própria Petrobras, a União tem direito a dividendos, tem impostos em cima dessas empresas, então tem sentido que se prossiga com isso, mas o grande problema é, junto com isso, a Petrobras precisava ter planos, né, para mudar ali sua dinâmica. E os investimentos que a Petrobras está anunciando para isso são baixíssimos. Uma parte relevante ali, na verdade, só desses investimentos já pequenos. Ainda assim, para diminuir as emissões que faz atualmente de carbono e um valor quase ínfimo para novas tecnologias, tá? Tem ali o argumento que os planos da Petrobras são apenas quinquenais, porque as outras petrolíferas, a ExxonMobil, Total, a Statoil, Equinor agora, né, mudou de nome. Enfim, todas essas, a própria a italiana Eni, estão com a própria Chevron, estão com planos muito, muito, muito BP, muito agressivos para descarbonização, investindo em hidrogênio verde, e várias, mesmo energia eólica, diversas formas de energia limpa, né? E tentando deixar alguma nova tecnologia. O argumento de que a Petrobras não deveria deixar o petróleo é real, tanto que essas outras empresas também não estão deixando o petróleo de lado, e elas também não têm no quintal de casa um ativo como o pré-sal. Isso tudo são questões verdadeiras, mas parece que falta ali na Petrobras um direcionamento mais claro em termos da mudança, porque é o que alguns dizem, a Petrobras pode até ter problema daqui a 3, 4, 5 anos em conseguir financiamento no mercado internacional, caso não mude um pouco essa postura. Vale aqui só fazer a minha culpa, que a Petrobras, apesar disso tudo, é a única petrolífera do mundo que está no índice Dow Jones de sustentabilidade, o que acaba provando ali que ela, de fato, tem uma pegada de carbono menor nas suas produções, mas o petróleo vai ficar obsoleto em algum momento. Estou querendo dizer, não é agora, ainda vai ter muito tempo de produção de petróleo, o pico vai ser só em 2030, e o Brasil precisa capitalizar esse dinheiro, mas precisa de planos para a companhia. E nesse momento parece que a empresa está meio que num piloto automático, não está pensando nisso, até porque está gerando muito caixa, mas esse muito caixa deveria ser feito para isso. Tá? Então é uma crítica, mas a empresa continua pagando dividendos por muito tempo. Enfim, pode vir alguma política aí de questão de preço de combustíveis, mas a produção da companhia já cada vez parece que vai só crescer, que isso também não me parece que é um grande problema, principalmente aí se for bem reajustada a questão das refinarias. Claro, vai ter impactos bruscos, qualquer que seja o governo que anunciar alguma coisa, mas é do jogo, é uma estatal. Então, só tem que ter isso em mente, né? Embora vá pagar dividendos bastante gordos aí nos próximos anos. Nesse sentido, vale mencionar, né? Eu já mencionei aqui outras vezes, mas a Petrobras, dos FSPOs, né? Que são os... plataformas de operação que vão entrar aí em operação no mundo. Mais da metade é no Brasil nos próximos anos. Em 2022, salvo engano, mais de 50% das novas plataformas são no Brasil. Não todas da Petrobras, mas você tem de outras petrolíferas internacionais, as menores aí, que também estão em campos de águas mais profundas que vão precisar de FSPOs. E de acordo com as regras ali de conteúdo nacional, né, que existem basicamente em muitos campos aqui no Brasil, você acaba tendo que privilegiar fornecedores nacionais. Então você tem dentro disso, né? Claro que você tem outros ainda nem listados em bolsa, como como uma empresa do grupo Nova Nora, agora eu vou esquecer o nome, mas é Cincian, se não me engano o nome, não sei pronunciar muito bem. Mas na bolsa você tem principalmente duas empresas até menores, né? Você tem várias outras empresas que prestam serviço para a Petrobras, a própria Ocean Pact, que é uma empresa que caiu muito, mas teve questões ali de reajuste de salários e talvez o jeito que a própria ação saiu talvez no IPO um pouquinho caro. E, enfim, apesar de eu achar uma empresa muito interessante por estar ligada também a essa questão um pouco da sustentabilidade da Petrobras, mas quem acaba, digamos, fornecendo coisas que vão ser serviços e produtos que vão ser utilizados no FCPOs que estão listados em bolsa, são duas empresas com valor bastante baixo, uma delas está em recuperação judicial, é a Lupatec, que eu já falei aqui em outras situações, acho que é um case muito interessante. E hoje, só corroborando isso, ela fechou um contrato de 27 milhões e meio, perdão, para vender válvulas para a Petrobras. O contrato é aqueles contratos que a Petrobras geralmente firma, né? Que não, o fornecimento não é para agora, então é um contrato que pode ser utilizado durante 18 meses pela Petrobras, foi uma licitação. Mas isso, eu acho que essas licitações só tendem a aumentar e a Lupatec é a empresa no Brasil mais bem colocada, digamos assim. Tem outras, mas em termos de capacidade de produção, apesar da recuperação judicial, que deve acabar também em breve. O pessoal fica falando data, não sei data, mas está muito próximo o processo para terminar. Mas que a empresa, até por todo o histórico que já teve, foi uma empresa que já faturou mais de 1 bilhão, foi a maior empresa desse setor no Brasil, assim, com alguma distância, e manteve boa, apesar de ter vendido principalmente operações fora do Brasil, no Brasil manteve as suas principais unidades produtivas, então tem capacidade ali para produzir válvulas e cabos de ancoragem numa dimensão como poucos, e o que pode acontecer, principalmente com cabos de ancoragem, é que a gente não vai ter produção, considerando a questão do conteúdo nacional, dentro do Brasil para dar conta de toda a demanda. Então é fundamental, né, que você tenha ali essa empresa dando vazão a tudo, que essa empresa acabe sendo contratada, eu quero dizer, né? E cada contrato desse é que nem esse, né? A empresa hoje vale 182 milhões no mercado e um contrato que ela pegou vale 24. E devem ter muitos desses contratos no próximo plano quinquenal da Petrobras, vão ter, na verdade, centenas, talvez milhares desses contratos. Então, é uma possibilidade muito assimétrica aí, embora conte com riscos. E a mesma coisa para Azevedo Travassos, né? A construtora ali que comprou a Heftos. A Heftos ali também presta serviço, principalmente em plataformas. Teve até uma licitação bilionária da Petrobras, bem recente ali, que a Heftos participou, mas perdeu, mas vão ter outras licitações do mesmo estilo, para cuidar das FCSPOs, para reformas, para tudo mais. A Heftos tem expertise, está bem colocada. Tem uma base ali, se não me engano, em Maricá, muito próxima à questão do pré-sal no Rio. Então, e na Bacia de Santos também, já, acho que, se não me engano, já tem operações. De Santos eu não tenho certeza absoluta, tá? Mas o fato é, a empresa tem toda a expertise de anos nesse setor, vai ganhar alguns contratos, e como eu disse, ninguém vai dar conta que tem no Brasil a quantidade desses contratos. E a Azevedo e Travassos também, principalmente após a capitalização, tá valores na bolsa bastante atrativos, lembrando também que também tem outros serviços, né? Enfim, a Heftos foi uma empresa que eles compraram no Grupo TC recentemente, mas a empresa também fez uma reestruturação, tá ali buscando pegar novos contratos da área de saneamento, de ligados ao Aligás também, e como construtor. E também tem ali um acordo para fazer um grande empreendimento comercial na sua própria sede, né? Para vender milhares de casas populares. Claro que isso demora um projeto de muitos anos, mas a empresa está capitalizada, fez boas aquisições, fez bons momentos. Então também é outra empresa que parece no momento aí para começar a ganhar contrato e também vai andar, tá? Claro que essas coisas demoram, né, por dia para noite, mas eu só fiz o link aqui para você ver como a cadeia de petróleo se dá bem. E às vezes esse boom na cadeia nem vai ser exatamente ajudar tanto as petrolíferas, que eu já citei várias vezes, são listadas em bolsa no Brasil, como PetroRio, PetroRecôncavo, Enalta, 3R e Domo. Domo, claro, um caso muito mais específico, mas eu só menciono todas que estão listadas, mas acaba ajudando quem vende pá, né, que são as empresas que estão vendendo esses equipamentos, diante dos altos investimentos que vão ter nos próximos anos, gerados também pelos desinvestimentos da Petrobras. Indo aqui um pouquinho para a área educacional, teve um desenlace aqui que eu nem comentei nas últimas semanas, mas a Ânima, né, a empresa mineira ali de faculdades de estado em bolsa, que eu já comentei aqui há muito tempo atrás, que era uma empresa que eu via com bastante otimismo por ser uma empresa ali muito focada nos cursos de educação, de educação, no caso, medicina, né, e faculdade de medicina estava se especializando muito nisso, que tem ali um prêmio no mercado, não só quando você vai vender uma faculdade por valor por vaga, como tem uma rentabilidade muito alta, porque são cursos de ticket médio muito alto, que os alunos não saíram das aulas durante a pandemia e que continuam tendo procura muito grande. A Animas vendeu uma parte das suas faculdades de medicina, que foi um negócio que ela fez o spin-off, mas continua sendo uma subsidiária da Animas S.A. listada em bolsa, mas virou uma outra empresa. E dentro desse investimento que foi feito nessa outra empresa, foi avaliada essa outra empresa em 5 bilhões, o que no momento da aquisição dessa participação minoritária, ou de 50%, agora não lembro o percentual exato, esses 5 bilhões que essa subsidiária foi avaliada era mais que o valor da Ânima inteira na bolsa. Então isso demonstra quanto a empresa estava depreciada e quanto também está se pagando um prêmio muito alto para curso de saúde, né, de medicina. E a Ânima ali também já fez um link com esse investidor de poder oferecer cursos de pós-graduação junto com ele, que já tinha serviços. Então pode ter sido ali um win-win, uma coisa bastante interessante. Nesse sentido, uma empresa que é uma vilã da bolsa nos últimos anos, a Cogna, né? Fez o Cogna Day hoje, mostrou ali algumas melhoras operacionais, embora tenha muita coisa para melhorar ainda. A empresa tem campos demais, tem muitos problemas, está desacreditada também em bolsa, que também atrapalha, ainda tem que melhorar operacionalmente. Mas ela fez um movimento até óbvio, mas que pode destravar algum valor, que foi criar uma empresa ali também embaixo dela, agora da Cogna, né? Porque estou chamando de Croton, mas na verdade é a Cogna, né? A Cogna, na verdade, tem 4 unidades de negócio, uma delas é a Cogna, a Cogna tem 4 unidades de negócio, uma delas é a Croton, que era seu antigo nome, que é o negócio de faculdades. Dentro da Croton, eles criaram um novo modelo, que é a Croton Med, e a Croton Med pega ali todas as vagas de medicina da Croton, hoje são cerca de 3 mil, ou seja, um valor alto, e já prevê um EBITDA ali para o ano que vem de 400 milhões, com uma margem de quase 50%, ou seja, números muito bons, né, mas podem estar sendo muito otimistas, mas que demonstra assim, que a empresa nesses valores parece barata, embora ela tenha que se provar operacionalmente, mas assim, aquela coisa, só se ganha dinheiro na bolsa arriscando quando a empresa não está no seu máximo, né? Não sei se é o momento ainda de olhar isso, acho que a empresa ainda tem que se provar um pouco, mas começa a dar sinais, o management sempre foi muito bom, basta ver que durante muito tempo foi a empresa mais bem avaliada de educação no Brasil, sofreu com o fim do FIES, sofreu com políticas erradas de empréstimo, enfim, mas parece agora estar em direção um pouquinho melhor. Até surgiu o boato na sexta-feira quando a empresa disparou que a Vasta estaria sendo vendida, a Vasta ali é a empresa que faz software, né, digamos assim, para ensino à distância da... Estou sendo muito simplista aqui, eu sei que é um pouco mais complexo que isso, do grupo Cogna, né? E está listada na Nasdaq, e assim, ela realmente é um caso absurdo, que acho que chegou a cair quase 90% da abertura de capital. Mas a Vasta ali, agora que também finalizou ali a venda da de alguns ativos para a Eleva, ironicamente, acabou aumentando o seu mercado, porque ao vender os colégios, ela conseguiu vender o software dela para esses colégios, ela também entrou ali no mercado de vender... aulas de professores, de professores que eles chamam de tutores, ou seja, aulas particulares dentro da sua plataforma. Tem que ver o quão certo vai dar isso, mas não deixa de ser criado um novo marketplace. E tem também a questão ali, aí voltando para a Croton, que ela criou ali uma nova faculdade de AD junto com a TIM, que já está com 20, que estava com 10 mil alunos, agora já tem 24 mil alunos. Então, assim, realmente, há valores muito baixos, esse é o problema, né? Ou seja, o ticket médio está muito baixo, mas eles estão falando que isso é lucrativo. Então, tem vários triggers aí dentro, mas nenhum deles está pronto. Então, assim, isso quer dizer que a empresa é ótima? Não, mas tem que ser olhada. Mostrou bons objetivos. O management sempre foi muito bom da Cogna. Acho que a grande questão é algumas coisas que eles querem investir, como, por exemplo, falando em ter mais cursos de pós-graduação, com marcas de referência, eu já acho um pouco mais difícil, porque eles têm competição de faculdades tradicionais que estão fazendo isso, as PUCs pelo Brasil, GV, que concorrem nesse mercado de pós-graduações um pouco mais caras. Mas a Cogna vai tentar entrar aí também, enfim, tem seu mérito, uma empresa bastante complicada, mas que vai tentar se erguer. E lembrando aí que o governo aprovou uma medida até controversa, enfim, salvo engano foi até via MP, que alunos de colégios particulares também poderiam ali aderir, salvo engano, tá? Posso estar falando errado, mas eu acho que é o ProUni mesmo. E dessa forma foi até muito criticado, porque hoje... mesmo alunos de colégios públicos não estavam dando conta de todas as... Estava faltando vaga para colégio de alunos públicos, enfim, mas foi feita essa medida. Claro que tem uma verificação da renda, né? Então, enfim, não é qualquer aluno de colégio particular. Ele tem a mesma questão da renda que tem para aluno de colégio público, uma renda máxima. Mas a grande questão disso é que ficou-se ali a questão que, às vezes, algumas vagas que não são preenchidas no ProUni e no Fiesta, acho que é nos dois, na verdade... poderiam ser preenchidos agora por esses alunos de colégios particulares, sem entrar aqui no mérito estrutural dessa medida, pode ser ruim, bom, sei lá, para as universidades pode acabar aumentando o influxo de alunos através desses programas, que caíram muito ali depois, através do governo Temer, do governo Bolsonaro, tem caíram mais. Então agora tem uma chance aí de voltar a ter um aumento no número de alunos através desse fundamental programa, né, para colocar mais gente na universidade no Brasil, enfim, melhorar a educação no país. Do ponto de vista aí do Congresso, a gente está acabando o ano, mas tem aí duas votações importantes, principalmente na Câmara, uma delas a PL das Ferrovias, que parecia ali ter a concordância de boa parte dos atores, basta ver que no pelo menos no mundo político, porque no Senado foi relatado por Jean Paul Prats, um senador do PT, foi ele que fez as modificações no texto e foi aprovado ali com ampla margem até. Agora foi para a Câmara ali, e o relator, que é um deputado do PL Mineiro, disse que não fez alterações no relatório, então nem precisaria voltar para o Senado caso seja aprovado. Hoje já saiu uma notícia ali, um tanto até surpreendente, né? Porque ela não, de surpreendente, porque ninguém tinha. Eu, pelo menos, não tinha visto notícia sobre isso antes. Que operadoras estariam incomodadas agora com o texto e queriam mudanças de última hora. Vamos ver no que isso pode impactar. Mas a principal mudança ali, digamos, entre outras, né? É a questão que antes você só podia construir uma ferrovia no Brasil por concessão. Agora isso também pode ser feito por autorização. Ou seja, você chega lá com um trajeto para o governo e fala, olha, eu quero construir uma ferrovia aqui porque eu vou usar para isso. Você tem que abrir aquilo para terceiros, que eu acho que é o mínimo por um preço justo. Mas você pode, e esse preço justo tem que ser estipulado para a NTT e tal. mas você pode ali fazer uma ferrovia do zero, e falta ferrovias no Brasil, então tem alguma racionalidade, embora tenha que ver um pouco a questão de bem móveis, como isso vai retornar para a União. Na prática, quem por exemplo, seria muito beneficiado com isso? A Rumo, empresas como a própria Vale, que às vezes tem que escoar minério de ferro, fazendas que estão longe de grandes centros, né, grãos. Então, assim, o número, alguns portos mesmo, os portos não são listados diretamente na Bolsa, mas uma Santos Brasil, empresas assim que estão próximas ali, operadoras de portos, poderiam ter mais produtos chegando nos seus terminais também, a própria Sonsons. Claro que aí depende de onde o seu revisão vai entrar. Estou fazendo aqui apenas o apanhado dos setores que poderiam se beneficiar, mas é algo um pouco mais complexo que isso. Mas tem que ver agora como essas reclamações vão recebidas, se esse PL vai ser aprovado ou não, como isso vai acontecer. Já teve notícias mais cedo que ele ia ser votado hoje, depois no final da tarde era notícia que ele seria votado amanhã. Então vamos ver como vai ser o desenlace aí dentro disso no parlamento. Outro trecho que tem para ser votado há muito tempo é BR do Mar. Foi aprovado na Câmara, foi para o Senado. No Senado ali passou por várias comissões, foi para o plenário, foi aprovado com diversas modificações. Agora voltou para a Câmara. Ninguém sabe se vai ser votado tão rápido agora na Câmara, né? Até porque demorou, ficou muito tempo preso no Senado esse projeto. E tem as mudanças, ou seja, provavelmente vão ter discussões se a Câmara vai querer voltar com o seu texto original ou não. Mas, de qualquer forma, como eu já disse aqui, os maiores beneficiados vão ter vários, né? Mas dentro da Bolsa, Hidrovias e Login. Enfim, é um projeto que pode ter problemas também junto aos caminhoneiros, porque, em teoria, tem alguns dispositivos. Além de, enfim, você ao usar, né, hidrovias nos rios, você tiraria talvez um pouco da demanda dos caminhoneiros. Você também tem a questão de que se caminhoneiros autônomos poderiam pegar esses produtos quando a hidrovia chega ao final ou não. Tem algumas questões bem relevantes para ser discutidas nesse final de texto, mas parece ser um projeto que pode diminuir o custo de transporte no Brasil, que sempre é bom, mesmo nesse sentido, é mesmo racional das ferrovias. E no caso da Login, vale mencionar que teve aquela proposta de compra de controle, e para quem não se lembra, eu falava da Login aqui quando valia R$2, agora vai ser fechado a capital a 20 e tantos, né? Ou seja, e não faz tanto tempo assim, em 2017 estava R$2, R$3, 16, 17, quando eu estava no começo aqui ainda. Então só um lembrete mesmo como as coisas, quando se acertam, são exponenciais, né? E nesse sentido, enfim, além da oferta para fechar o capital da Login nesse valor, que é muitas vezes o que a empresa valia poucos anos atrás, porque conseguiu se reestruturar e tudo mais, porque às vezes eu falo até que de empresa em reestruturação por isso, não são processos fáceis, mas é nesses processos que a chance de uma mudança exponencial existe. E, para finalizar, a própria Login comprou a Tecmar, uma empresa ali de transportes ferroviários, rodoviários, perdão, ou seja, uma transportadora, e não deixa de ser importante, né, ver essa compra, porque isso pode até gerar depois outros problemas, né, porque nessa discussão de quem pode pegar os produtos no final de uma hidrovia, quando a própria empresa da hidrovia tem uma transportadora, provavelmente ela vai dar, digamos, preferência para ela. Ou seja, para Login pode ser ótimo em termos de custos logísticos, mas pode ter outros problemas na cadeia, né? Ou seja, você tira outros concorrentes ali rodoviários naquele trecho que antes todos poderiam competir. Isso pode ser um problema. A legislação tem que endereçar isso. E a outra coisa, vale lembrar também, que a empresa que fez a proposta pela Login, na verdade, é a empresa que tem diversos terminais no Brasil, a MSC, que é dona do por exemplo, do Porto, do Portonave, né? Da Portonave, perdão, que a Triunfo vendeu para ela há alguns anos. Ou seja, ela já tem também ali algumas não, né? Tem uma saída do mar ali, um do cais em Santos. Então, é um operador ali a ser utilizado, porque você vê, ele está em todas as esferas da cadeia, ele é tanto opera, digamos, os barcos que trazem os produtos, está do lado ali da pessoa que recebe esses barcos, né, no porto, não é dono do porto, mas tem a entrada ali, os terminais que chegam os produtos. Agora vai ter uma hidrovia, e essa hidrovia comprou uma transportadora. Claro que a MSC já tinha até outras transportadoras, mas o que eu quero dizer assim, é um nível de verticalização que merece atenção por parte do governo, por parte do CAD, enfim, ver como isso desenrola. Mas para a empresa em si, para a Login, é ótimo, né, em termos de diminuição ali de custo de cadeia, né, de eficiência, sinergias e tal, pode aumentar sua margem de lucro. Mas também, provavelmente, como está sendo feito um OPA, ela não vai ser mais listada em bolsa, então acabou essa possibilidade, mas um comentário mais amplo. Até porque foi uma empresa que eu já falei muito aqui no passado. Bom, por hoje é isso. Até a próxima edição, ainda essa semana. Vou ver como é que as coisas se desenrolam para ver que dia exato vai ser. E é isso, valeu.